Muito bem. Então, vamos então entrar na segunda parte da nossa reunião. Como é habitual, ponto das informações gerais, para dar conta aos colegas de que vem a Portugal a Comissária para o Comércio, a senhora Cecília Malmström, para uma reunião conjunta no dia 23 de março, quinta-feira, pelas 9:30 horas, com as seguintes comissões. A nossa, os assuntos europeus, a economia, a inovação e obras públicas. Por ser uma quinta-feira, é uma quinta-feira, os seus deputados já sabem que há sempre má vontade em relação às quintas-feiras e justificadamente, mas como isto é uma senhora que vem a Portugal, uma comissária europeia, não, enfim, ela também tem os seus próprios calendários e, portanto, tudo visto e ponderado, entendeu-se dar seguimento a isto e os seus deputados serão informados através das vossas caixas postais desta reunião. Quem quiser participar, associe-se a ela. Quem não achar necessário, não o fará. Peço que tomem boa nota disto. Posto isto, temos uma audição com o Sr. Secretário de Estado de Internacionalização, a qual foi requerida pelo grupo parlamentar do CDS-PP e que se propõe que tenha lugar no dia 15 de março, quarta-feira, de manhã, pelas 10:30. Seus deputados, quarta-feira de manhã.
Quarta de manhã.
15 de março. Está na ressaca do carnaval. O Sr. Deputado Carlos Páscoa tem, evidentemente, apesar de ser uma Páscoa, ele tem intolerância no carnaval. Ora bem, seus deputados. Os seus deputados têm objeção. Março.
Para mim ele é o mês inteiro.
Pronto, Sr. Deputado, também não exageremos. Não abuse a tolerância dos seus colegas.
15 de março, quem faz aqui mesmo?
São duas semanas.
15 de março, é verdade.
15 de março.
Nesta altura também já devem estar recompostos aqueles que foram comemorar o 11 de março.
Olha aqui as alternativas.
É que as alternativas são medonhas, Sr. Deputado. Não vamos encarar as alternativas, são medonhas. Temos em março, temos em abril, temos uma sexta-feira à tarde, que é impossível, temos duas sextas-feiras à tarde, temos uma quinta-feira de manhã, o que nos leva. Isto é em março, em abril nem vi. Em abril, se quiserem esperar até dia 11 de abril, temos uma terça-feira. Mas
o único, se me permite, posso?
Por favor, Sr. Deputado.
Tendo sido aprovado o requerimento por unanimidade nesta comissão, salvo erro, há duas semanas e meia por aí, parece-me manifestamente excessivo que uma audição que seja requerida com caráter de urgência, que o Parlamento e o Governo se dignem a marcar uma audição destas com um mês de diferença. Se fosse um governante de centro-direita, Sr. Presidente, teríamos aqui diversas intervenções a suscitar esta questão. Parece-me manifestamente excessivo. E, portanto, eu diria que 15 de março seria uma data limite para podermos fazer esta audiência.
Sr. Deputado, pela minha parte, sou sensível às suas observações. Temos aqui também uma alternativa que foi proposta pelo Estado de Estado, que seria o dia 10, mas é uma sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde, eu acho que é uma data horrível. Acho que não serve o... É uma semana, Sr. Deputado. Uma semana. Bom, então vamos fazer isto no dia 15. Há acordo a este respeito? Muito bem. Então, dia 15, quarta-feira, às 10:30 da manhã. Eu queria chamar a atenção dos seguintes, portanto, eu confesso, pela minha parte, estou um bocadinho fatigado da minha luta para que seja observado a terça-feira como o dia normal das reuniões, porque manifestamente, enfim, aparecem sempre justificações mais ou menos atendíveis para realizar as reuniões fora do horário regimental da Comissão. Mas vamos então fazer nesta quarta-feira, 15 de março, havendo acordo sobre isso. Depois temos aqui o seguinte. Uma delegação parlamentar indonésia vem deslocar-se a Portugal no final do mês de março e solicita reunião conjunta com a nossa comissão a 28, dia, uma terça-feira. 28 de março, terça-feira, esta delegação da Indonésia teve a fineza de vir cá no dia da nossa reunião regimental. Senhores Deputados,
atenção agora.
Vamos tentar marcá-la meia hora antes da reunião, e acho que em meia hora se faz esta...
São 14 pessoas.
São 14 pessoas, senhores Deputados. Isto é o Parlamento quase todo. Não sei se ficaram com quórum lá em Jacarta. Vamos dar uma hora, Sr. Doutor. Ponha aí uma hora para esta delegação. Pronto. 14h30. 14h30, não, põe a 15 horas, desculpa lá. Às 16 é a reunião. Vamos estar aqui uma hora e meia a falar com os tutores da Indonésia, por muito amor que tenhamos ao Sudeste Asiático. Ora bem, relembra-se aos senhores deputados relatores, no caso, os ilustres Paulo Pisco e Carlos Gonçalves, que uma delegação da Associação Também Somos Portugueses vai ser recebida pelo relator da petição pendente na primeira comissão, deputado José Silvano, no próximo dia 23 de fevereiro. Senhores deputados, o senhor deputado encarrega-se de falar com o seu correlator, não é verdade?
Exatamente.
Muito bem. Nisto chegamos à apreciação do parecer.
Senhor Presidente, pode dizer-me só as
horas? É às 14, sala 6. Vamos agora apreciar o parecer de assentimento à deslocação do senhor Presidente da República à República da Croácia, de 17 a 19 de maio de 2017. Senhores deputados, vamos votar este documento. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada a deslocação do Sr. Presidente. Muito bem. Apreciação em votação do parecer. Este parecer, proposta de resolução número 43-3-2, que aprova o acordo europeu relativo às pessoas que intervenham em processos perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, aberto à Cintura em Estrasburgo. É relator à sua deputada Paulo da Silva da Cruz, pede para ser adiado, será, portanto, adiado. Sr. Deputado Rui Silva, também não está presente. A polivalência do deputado de Gessas Área é absolutamente admirável. Sr. Deputado, é admirável. Então, Sr. Deputado, então vamos então apreciar e votar o parecer sobre a proposta de resolução número 44-13-2, que aprova o acordo de sede entre a República Portuguesa e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, assinado em Lisboa. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, José Cesário Barra Rui Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho muito gosto em subir ao Alto Minho, neste caso a Vila Verde.
E vai subir outra vez. A seguir vai subir outra vez. Vai subir duas vezes, faz favor.
Primeira Ora subida. Bem, este acordo é um acordo que visa fundamentalmente assegurar em Portugal, em território nacional, mais concretamente em Lisboa, a criação de uma representação permanente, ou seja, de uma sede, da sede da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. Obviamente, para além da criação da dita entidade, da sede da referida entidade, estão em causa também aspectos que se prendem com as imunidades, as isenções, a entrada, a permanência e a circulação dos funcionários que serão adstritos a esta estrutura. O responsável pela mesma será escolhido pelo Secretário-Geral da Organização Ibero-Americana em diálogo com o Governo Português. É aquilo que me apraz dizer, senhores deputados.
Bem, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria só de fazer algumas observações relativamente à aprovação deste parecer e deste relatório, porque me parece um documento importante e que carece de mais alguma informação adicional. Eu julgo que este era um dos pareceres que, de facto, mereceria que houvesse uma opinião do relator para nós percebermos melhor aquilo que está em causa. A Organização dos Estados Ibero-Americanos, embora tenha as suas dificuldades de funcionamento, na realidade tem, mas é uma organização que é, de facto, relevante e Portugal aderiu em 2001. E era, até agora, o único Estado membro, portanto, dos 23, que não tinha, de facto, uma representação, portanto, não tinha uma sede em funcionamento num dos seus Estados-membros. Este protocolo foi assinado em outubro do ano passado, portanto veio colmatar uma falha. Esta organização é uma organização relevante na medida em que vai permitir que haja um aumento de cooperação nestes domínios da cultura, da ciência e da educação, particularmente, o que abre um horizonte de perspectivas bastante interessante para Portugal na colaboração com todos esses países, até porque já existe alguma atividade entre Portugal no âmbito da Organização dos Estados Ibero-Americanos, já existe alguma atividade com alguma cooperação e com alguns acordos no domínio da formação profissional, da ciência, do audiovisual, dos museus e outros domínios no âmbito da educação, da ciência e da cultura. Portanto, é relevante não só por colmatar uma falha, pelas perspectivas de colaboração que abre também, mas também porque também faz uma triangulação que é relevante. É que a Organização Ibero-Americana, além desta cooperação que existe com Portugal, que é normal, é natural, mas também já estabeleceu protocolos de colaboração com a CPLP, com a própria CPLP, no âmbito da educação e da cultura. E, portanto, é um universo de oportunidades e de cooperação e de estreitamento de laços que se abre, que é muito relevante. Não se trata apenas de uma ligação entre o continente americano, portanto a América Latina e a Península Ibérica, trata-se também de valorizar uma língua, ou duas línguas, que são comuns a 800 milhões de habitantes. Portanto, por todo este potencial que existe, eu julgo que a assinatura deste protocolo é, de facto, bastante relevante para Portugal e também para o próprio funcionamento da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Portanto, era isto que eu gostaria de dizer relativamente a este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se o Sr. Deputado de domicílio deseja usar a palavra. Não deseja. Posso pôr uma questão já agora, Sr. Deputado, também. Quem é que financia este organismo? Quem é que vai pagar isto, em bom e antigo português?
Oh, Sr. Presidente, relativamente a esta questão, penso que este organismo será financiado através da própria Organização dos Estados Ibero-Americanos, para a qual nós temos uma contribuição permanente, nós e os restantes Estados-membros. Mas, evidentemente, que, não tendo eu elaborado o relatório, não posso responder-lhe cabalmente. Aliás, na linha daquilo que o Sr. Deputado Paulo Pisco referiu, eu terei o maior dos gostos em elaborar a opinião própria sobre este parecer. Evidentemente que terei de o assumir posteriormente numa próxima reunião. Evidentemente que terei de fazer aqui todo o histórico da negociação com a Organização dos Estados Ibero-Americanos e tornar claro quem é que negociou esta organização, que é uma organização que concordo que é importante.
Já agora, quem é que organizou, quem é que negociou, Sr. Deputado?
E quem paga? Foram dois governos, o anterior e o atual.
Ah, muito bem, foram dois governos. Posso pôr mais uma questão antes de passarmos às respostas? Não sei se o Sr. Deputado ou o Sr. Deputado Paulo Pisco sabem que organismos é que estão... desta organização instalados em respectivamente Madrid e Brasília.
Tanto quanto sei, sim. Portugal era o único país que não tinha uma representação.
Sim, o que é que os outros têm?
Têm uma representação.
Sim, sobre a nossa educação e cultura. E a deles.
É igual para todos.
É que todos têm sobre educação e cultura?
Exatamente. Pronto. Portanto, aqui o que este relatório trata é dos direitos, privilégios e imunidades para poderem funcionar na relação com os respectivos governos e a partir daí potenciar a colaboração nestes domínios da ciência, da cultura e da educação. Este organismo é financiado pelos Estados-membros, portanto pelos 23 Estados-membros, e recebe ainda contribuições voluntárias dos Estados que assim entendam fazê-lo. É uma organização já antiga, é de 1949.
Quando é que Portugal aderiu? Em 2001.
Em 2001, exatamente.
Portugal demorou algum tempo a formar uma opinião sobre esta organização. Muito bem. Sr. Deputado José Sário, quer então fazer intervenções antes de alguma...
Sr. Presidente, eu, como lhe digo, estou disponível, Sr. Presidente, a entender, para refazer este relatório na próxima reunião.
Eu não acho necessário, Sr.
Registro, embora eu dispenso, evidentemente, registro com curiosidade o profundo conhecimento que o Sr. Deputado Paulo Pisco tem sobre esta organização. Deve ser assim, que é sintomático. Muito obrigado.
Já anda a bater-se por ela desde 1941, se calhar. Bom, Sr. Deputado, podemos... Acham que podemos votar, Sr. Deputado? Temos em condições de votar? Ou vamos adiar para conhecer em detalhe o pensamento do deputado? Muito bem, então vamos votar, Sr. Deputado. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovada por unanimidade. Assim é que é, Sr. Deputado. Vamos então passar à próxima. Ora bem, mais uma vez entra a dupla José Cesário Rui Silva, desta feita, para apreciar o parecer da proposta de resolução número 45-3-2, que aprova as alterações ao acordo relativo à criação do Fundo Comum para os Produtos de Base, adotadas pelo Conselho de Governadores. Sr. Deputado José Cesário, sorte a sua. Tem a palavra.
Exatamente, Sr. Presidente. Por acaso foi importante esta atribuição deste relatório, porque me permitiu documentar-me um pouco sobre esta matéria, tendo em consideração que os produtos de base são essencialmente as matérias-primas a todos os níveis que fazem parte do nosso dia-a-dia. Os recursos naturais processados, vendidos aos mais variados níveis, um pouco por todo o mundo. Este Fundo Comum é um fundo, é uma instituição financeira intergovernamental que foi estabelecida no quadro da Organização das Nações Unidas. E, portanto, o que está em causa com esta proposta de resolução é rever a estrutura e os instrumentos deste Fundo Comum, de modo a permitir que o seu financiamento seja feito de uma forma mais intensa por via de empréstimos e não, fundamentalmente, através de doações, que era aquilo que se verificava até aqui. O Governo considera fundamental que esta alteração seja feita, tendo em consideração a sustentabilidade financeira da instituição, que é importante em termos internacionais, em termos multilaterais. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os partidos socialistas a usar da palavra. Não é o caso.
Também registro a falta de informação.
É notório que o deputado Paulo Pisco não quer conhecer a opinião pessoal do relator sobre os produtos de base. Não. Vamos então votar. Quem vota contra?
Sim. O Paulo Pisco. Por acaso, eu até não é bem verdade, agora tenho que repor aqui uma certa verdade, passo um pequeno. Na realidade, eu li esse relatório e fiquei sem saber quais são os produtos de base.
Já foi explicado. O senhor deputado já teve...
Os alimentares, minerais, etc. São matérias-primas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Acho que sintomático o seu profundo conhecimento sobre a matéria em causa.
Mas eu fiquei empolerrando,
Sr. Deputado. Muito bem, vamos lá então, Sr. Deputado, proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Também há consenso sobre os produtos de base. Muito bem. Vamos então agora passar ao relatório de que é relator o relatório do Sr. Deputado António Ventura, que respeita à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, modelo de acordo relativo ao estatuto referido no artigo 54, número 5 do Regulamento UE do Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Tem a palavra, Sr. Deputado. Alguém pode facultar um microfone ao Sr. Deputado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Senhoras Deputadas. Para elucidar de que é que se trata, hoje trago-vos aqui uma notícia que diz o seguinte: mais de 70 corpos de imigrantes dão à costa na Líbia. Bom, é efetivamente para tentar minorar e, se possível, evitar situações como essa que há aqui uma nova designação para uma cooperação das fronteiras externas com a União Europeia. E, efetivamente, como todos sabemos, tem existido muita pressão sobre as fronteiras e sobre a entrada de pessoas na Europa. É nesse sentido que há uma alteração à antiga Agência Europeia de Gestão de Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas, passa agora a designar-se Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex. E o regulamento que vem dizer vem estipular de que forma é que pode existir um acordo com países terceiros, quais são as regras e quais é que são os objetivos e as zonas, digamos assim, onde a guarda fronteiriça pode atuar. O modelo de acordo relativo ao estatuto tem aqui vários artigos relativamente a isto. O artigo 1, que determina o âmbito da aplicação do acordo. O artigo 2, as definições dos principais termos utilizados. O artigo 3 estabelece que deve ser adotado um plano operacional. O artigo 4, as funções e poderes dos membros. O artigo 5, as normas relativas à suspensão e cessão. O artigo 6, os privilégios. O 7, a agência se pode ou não emitir documentos. O artigo 8, os direitos fundamentais. O artigo 9, sobre o tratamento e proteção de dados. O 10, os procedimentos a seguir, em caso de litígio. E o 11, descreve os procedimentos para entrar em vigor. E, portanto, trata-se de um passo importante, um passo naquilo que deve ser um protocolo entre países terceiros sobre a defesa e o controle das fronteiras. Está devidamente identificada a forma como a guarda fronteiriça pode efetivamente atuar e, na nossa opinião, este assunto deve ser acompanhado e deve ser persistentemente acompanhado, porque é um assunto atual e é um assunto que nos sensibiliza a todos também enquanto deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, antes de mais, para cumprimentar o deputado relator pela apresentação deste relatório e depois para acompanhar também a sua preocupação naquilo que, passando pelo leonasmo, será o acompanhamento por esta comissão da aplicação deste protocolo. Porque este protocolo pode levar aqui a várias coisas. Há muito tempo que se apelava a um avançar das nossas fronteiras para fronteiras terceiras, no controle deste fluxo, mas num controle que seja a gestão do fluxo, ou seja, com a abertura de canais humanitários para aqueles que necessitam de proteção internacional e que estão em condições de aceder a essa proteção internacional e de gestão também de uma política comum de migração, que até hoje está por implementar. O que nós estamos a implementar são medidas securitárias atrás de medidas securitárias, sem resolver o problema de base, que é a Europa ter uma política comum de migração e ter uma política comum de asilo. Até hoje, apesar dos esforços que foram feitos pelo então comissário António Vitorino, continuamos a não resolver os problemas pela base e andamos a resolver os problemas sempre pondo medidas securitárias em cima de mais medidas securitárias. Espero que esta intervenção não venha a desproteger ainda mais, sob o ponto de vista do cumprimento de direitos, as pessoas que estão em fuga ou que procuram uma nova oportunidade de vida na Europa e sublinho, de facto, a preocupação que aqui mencionou de ser necessário maior acompanhamento deste protocolo no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos. Não sei se mais algum Sr. Deputado usar da palavra. Não sendo o caso, não sei se o Sr. Deputado relator, Sr. Deputado Domicílio, quer falar. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, em relação a este parecer, nós consideramos que o encerramento das fronteiras, isto é, portanto, ao fim e ao cabo, repete-se sempre, é sempre a mesma. As considerações são sempre aproximadamente as mesmas. O encerramento de fronteiras só dificultando, portanto, a entrada na Europa de refugiados e de, acima de tudo, de refugiados, mas pronto, a livre circulação de pessoas que fogem da guerra, que fogem da fome, que fogem, acima de tudo, da guerra, mas também da fome e de... Só, quer dizer, só isto potencia, ao fim e ao cabo, que depois, principalmente os jovens, mas não só, se revoltem e depois, quer dizer, a guerra implica guerra, não é? E, por conseguinte, estamos, ao fim e ao cabo, tentando, portanto, encerrar as fronteiras, nunca se consegue, há uns quantos milhares que ficam pelo mar, E potencia aqueles que conseguem, alguns, portanto, ficar por cá, alguns até já cá estão, como é o caso na América, quem faz atentados muitas vezes é gente já americana, que já lá nasceu, que já são filhos e netos de imigrantes. E, portanto, quer dizer, não resolve o assunto encerrar as fronteiras. Portanto, nós abstemos-nos, mas, portanto, não concordamos em absoluto com o encerramento das fronteiras.
Muito obrigado, Sra. Deputada de Mercedes Costa. Vamos então... Sr. Deputado Relator, não sei se deseja encerrar a discussão. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos políticos e com a abstenção do Bloco de Esquerda, que se absteve. Com isto passamos ao relator seguinte, que cumpriria o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas vai ser apresentado pela Sra. Deputada Isabel Pires. Que cumprimento e duas boas-vindas à nossa Comissão. Versa. Proposta conjunta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da UE do Acordo de Parceria Estratégica entre a Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Para fazer uma apresentação mais breve possível deste relatório, todos sabemos qual é que é o conteúdo desta proposta conjunta de decisão do Conselho. Tem que ver com a celebração em nome da União do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro, sendo que tem uma profunda ligação esta proposta com a celebração do Acordo de Parceria Estratégica, tem uma enorme ligação com o Acordo Económico Comercial Global, chamado CETA, também negociado entre a União Europeia e os seus Estados-membros e o Canadá, com o qual se irá articular o APE, o Acordo de Parceria Estratégica em causa. Sendo que as negociações começaram já em 2008, concluídas em 2014, apenas em fevereiro de 2016 começou a ser tornado pública toda a questão envolvente tanto ao APE como ao próprio CETA. Relativamente à base jurídica para a celebração do Acordo de Parceria Estratégica em causa e tendo em conta os domínios que abarca, como seja a política externa e de segurança comum, cooperação técnica com os países envolvidos, é a celebração de acordos como este APE está prevista nos artigos 37º do Tratado da União Europeia e 212, número 1, do Tratado de Funcionamento, com vista a alcançar, no âmbito das políticas da União, os objetivos estabelecidos pelos tratados. Esta iniciativa assinala no anexo da proposta conjunta de decisão do Conselho, particular atenção com o Acordo Quadro da Cooperação Comercial e Económica entre as Comunidades Europeias e o Canadá em 76, com a Declaração sobre as Relações Transatlânticas entre a Comunidade Europeia e o Canadá de 90, com a Declaração de Política Conjunta das Relações Canadá-UE e do Plano de Ação Conjunta UE-Canadá de 96 e com a Agenda de Parceria de 2004 e o Acordo de 2006. Entre a União Europeia e o Canadá e, portanto, são todos tidos em conta relativamente ao histórico que existe das relações entre Europa, União Europeia, Comunidade Europeia e o Canadá. Relativamente à proposta conjunta de decisão, ela enumera como objeto principal do acordo reforçar a cooperação numa vasta gama de domínios, incluindo direitos humanos, liberdades fundamentais, democracia, Estado de Direito, paz e segurança, o desenvolvimento económico e sustentável, justiça, liberdade e segurança, e portanto é um acordo que abarca a grande parte das competências de cada Estado. Sendo que nos pressupostos do acordo de parceria estratégica é necessário para alcançar, no âmbito das políticas da União, os objetivos estabelecidos pelos tratados. Relativamente à análise que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fez desta proposta, optámos por no parecer colocar a opinião do deputado autor do parecer, em primeiro lugar porque é um tema, a questão do CETA e do acordo de parceria do APE com o Canadá, são temas de extrema importância para o nosso Parlamento e que apenas a partir de abril, ainda não se sabe bem a data concreta, começarão a ser analisados concretamente pelo Parlamento Português as partes do acordo que não foram considerados competência mista e, portanto, obrigatoriamente terão que ser analisados pelos deputados e pelas deputadas no Parlamento Português, mas por duas outras razões. Em primeiro lugar, é um acordo, tal como outros que, entretanto, estão suspensos, digamos assim, muito por muito fruto da alteração também da administração norte-americana, mas são tratados que têm sido negociados e este, tal como se viu pelas datas que são indicadas, passaram-se 8-9 anos a negociar um acordo e só em 2016, fevereiro de 2016, é que foi tornado público a totalidade do mesmo para conhecimento dos cidadãos e também de deputados e eurodeputados. Em segundo lugar, é um acordo que terá consequências muito vastas para Portugal, mas também para a União Europeia, não só porque não se trata de um simples acordo de comércio, em que o objetivo seria retirar taxas aduaneiras e ir mais longe naquilo que é o livre comércio e a livre circulação de bens, capitais, mercadorias e pessoas, mas porque este acordo vai mais longe, vai também ao investimento e a nível jurídico, do direito europeu e do direito internacional, vai ainda mais longe, tem um salto qualitativo que, a nosso ver, é muito grande e pode ser potencialmente perigoso, tem que ver com a criação de um mecanismo próprio de resolução de litígios entre investidores e Estados-membros, designado ICS, que não por acaso foi a parte do acordo que teve, foi tendo mais alterações ao longo das negociações, porque é aquele que levanta mais dúvidas e levanta mais preocupações, e não só ao Bloco de Esquerda, mas também no âmbito do Parlamento Europeu, a Comissão de Emprego e Assuntos Sociais deu o seu parecer negativo e apelou à rejeição deste acordo por causa das implicações na perda de postos de trabalho. Também a Comissão de Ambiente, Saúde Pública e de Segurança Alimentar propôs a não aprovação do acordo, que foi rejeitado em sede de comissão. Entretanto, o plenário do Parlamento Europeu aprovou o mesmo, sendo que as votações em si também e a diferença de votação entre o CETA e o APE denotou também essa diferenciação dentro de determinados grupos parlamentares sobre a visão deste acordo e também aqui em Portugal temos ouvido várias instituições, como sejam os magistrados do Ministério Público, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a DECO, a Ordem dos Médicos, a Zero, a CGTP, a Confederação Nacional de Agricultura, várias entidades que têm analisado determinadas partes do acordo que são mais específicas para a sua área e, portanto, levantam muitas dúvidas e aquilo que gostaríamos de deixar também claro é a necessidade de, apesar de até agora não ter havido essa preocupação, a necessidade de não apressar o processo de ratificação no nosso Parlamento para que o debate possa ser tido com tempo, com conhecimento aprofundado, e isso é uma necessidade premente, sendo que a nível do respeito pelo princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, tal como está no relatório, não existe qualquer problema que possa ser levantado e, portanto, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas daria por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para continuar o processo de escrutínio. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado José Cesário, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu quero cumprimentá-la a si e, evidentemente, ao Sr. Deputado Relator Pedro Filipe Soares pela elaboração deste relatório. É um relatório importante, é um relatório que espelha os aspectos fundamentais deste acordo. Este é um acordo muito vasto, é um acordo que traz para a discussão aspectos absolutamente determinantes da cooperação internacional, entre, neste caso concreto, entre a União Europeia e o Canadá. O Canadá não é um país qualquer e, para nós, muito especialmente, não é. Estão em causa aqui aspectos de cooperação em variadíssimos domínios, no domínio político em primeiro lugar, nas questões que se prendem com a segurança dos Estados em geral, questões que se prendem com o desenvolvimento económico e, portanto, consideramos que este acordo é um acordo com impacto, com importância, que não deixará de se refletir na qualidade de vida dos cidadãos dos dois lados do Atlântico, sobretudo através do desenvolvimento económico que poderá potenciar. Evidentemente que temos consciência que há aqui questões delicadas e verificamos que o Bloco de Esquerda chama a atenção para algumas delas. As questões do contencioso são matérias que naturalmente não deverão deixar de ser aprofundadas. Registamos também a alusão que é feita à necessidade de aumento do debate, da informação sobre estas questões. Registamos inclusivamente a crítica que aqui é feita ao senhor atual Ministro dos Negócios Estrangeiros pela sua adesão pronta, espontânea, diria mesmo entusiástica, a este acordo. Não deixo, porém, de registar também aqui com alguma curiosidade algumas posições que o Bloco de Esquerda aqui espelha, aqui apresenta, nomeadamente o facto de censurar que o CETA, tal como o TTIP, surjam para servir os interesses económicos das empresas, como se isto fosse um crime de lesa majestade. Ou mais do que isso, que estes acordos assentem num modelo que cria mecanismos de proteção para investidores, mediados por entidades judiciais privadas, mas que não salvaguarda nem os cidadãos nem as cidadãs, como se houvesse desenvolvimento sem empresas e sem investidores, como se os investidores não fossem cidadãos e cidadãs. Isto traz uma visão de sociedade que, evidentemente, com a qual nós não concordamos e que, independentemente, repito, da profundidade do relatório, da forma como está elaborado, que eu não deixo de elogiar, não deixo aqui de assinalar, mas este aspecto, esta opinião, traduz uma visão perfeitamente terceiro-mundista que nós não aceitamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra a Sra. Deputada Laura Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Deputada, eu gostaria também de cumprimentá-la e ao Sr. Deputado Relator Pedro Filipe Soares pelo relatório bastante detalhado que nos apresentou aqui hoje, onde, na opinião do relator, são expressas um conjunto de preocupações relativamente ao acordo entre a União Europeia, os Estados-membros e o Canadá. Nós consideramos muito importante debater, esclarecer os vários aspectos deste acordo, nomeadamente as preocupações que são levantadas no âmbito da opinião do relator, e aliás já o temos feito aqui na Assembleia da República. Recentemente foi também aprovado uma nova recomendação com o objetivo de poderem ser desenvolvidas um conjunto de iniciativas que contribuam para o debate e o esclarecimento sobre este acordo que nós acompanhamos, mas nós não podemos acompanhar a opinião do relator no âmbito deste acordo. Portanto, deixo aqui a opinião do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martim. Sra. Deputada Isabel Pires, deseja usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma última nota, agradecer os comentários que foram feitos, porque são todos importantes e era preciso que mais discussões destas sobre este tema específico existissem. Uhum. Nós concordamos, de facto, todos numa coisa, que é um acordo muito extenso, é um acordo muito complexo e é diferente de todos os anteriores, porque vai mais longe do que os anteriores, e isso significa uma alteração de paradigma também do que é o papel do Estado e daquilo que é a proteção dos cidadãos em determinadas matérias, nomeadamente na saúde pública, que é uma das temáticas que mais preocupa quem tem analisado e quem tem estudado este acordo. Quer dizer que é terceiro-mundista querermos proteger os cidadãos de OGMs e de hormonas que já não são utilizados em território europeu, mas são utilizados em território do Canadá, é um pouco exagerado. E já agora, o argumento do crescimento económico acaba por ser um pouco um falso argumento, porque o estudo da própria Comissão prevê um estudo de 0,08% a 7 anos. E, portanto, isto não é propriamente o crescimento económico exuberante que é prometido neste tipo de acordos, tal como os estudos que indicam a perda de postos de trabalho efetivos em território europeu. E, portanto, O que nós achamos é que tem que se deixar de olhar para aquilo que é dito pela Comissão Europeia como sendo certo e como sendo a palavra real e começar a estudar um bocadinho mais a fundo este acordo, trabalho ao qual nos demos e estamos a continuar a fazê-lo, porque são muitas páginas de acordo e abarca muitas áreas, e de facto quando começamos a esmiuçar cada artigo de cada capítulo deste acordo, as preocupações vão surgindo ainda mais e, portanto, é bom que exista a preocupação de querer debater. O Sr. Deputado do Partido Socialista deu essa indicação, foram aprovadas já novos projetos de resolução para um debate alargado público, aguardamos que o Governo dê indicação de quando é que se fará e em que modos, será importante, mas não querer apressar as coisas é o essencial neste momento e ouvir quem está empenhado em estudar este acordo e as suas consequências e não fazer dos investidores e do investimento a última palavra, porque o que vai acontecer com estes mecanismos é que quando quisermos ou quando nos virmos numa situação de necessidade de legislar a nível de saúde pública, que poderemos ser processados por determinados investidores à custa disso, e isso é uma alteração de paradigma muito importante e que devemos pensar se queremos de facto ir por esse caminho ou não. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Realmente em circunstâncias na Europa em que têm sido organizados fóruns de discussão com deputados de vários Estados-membros sobre a matéria, o ponto que vem sempre ao de cima é o mais controverso de todos e geralmente atravessa o espectro político da esquerda e da direita, tem sido a questão da jurisdição privativa, digamos assim, para regular litígios. Esse é o ponto de facto mais discutível. Quanto ao mais, são questões políticas, obviamente, de orientações que têm a ver com a ideia geral que cada um tem sobre a economia e sobre aquilo que é suscetível de gerar prosperidade. Ponto isto, vamos então proceder à votação do relatório da Sra. Deputada Isabel Pires. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Isabel Pires, que vê o seu relatório aprovado por unanimidade. Posto isto, passamos. Não temos atas. Verifico que não há atas hoje. E, portanto, temos a nossa reunião no dia 7. Pode ser. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado Carlos Páscoa.
No ponto de outros assuntos.
Faz favor. Deixe-me só dizer uma coisa. 7 de março é um dia conveniente. A próxima. Não é terça, pois não?
Terça-feira, 28.
Ah, é a tolerância de ponto. 28 não, 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 não. Parece que dia 28 é a tolerância de ponto. Seria o dia normal. Então passamos para dia 7, que é a semana seguinte. Sim.
Claro.
Muito bem. Pronto. Sr. Deputado Carlos Páscoa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É para dizer o seguinte, eu fui contactado pelo assessor do encarregado de negócios do Cazaquistão, que colocou que gostaria de ser recebido nesta Assembleia por alguns deputados antes da viagem que ele fará agora para o Cazaquistão. Eu já contactei, enfim, não é uma audição com a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas sim com alguns deputados. Eu gostaria de pedir permissão para utilizarmos nesta recessão o staff da Comissão de Negócios Estrangeiros e o espaço para podermos recebê-lo com dignidade amanhã às 14 horas.
Sr. Deputado Carlos Páscoa, com certeza, ninguém tem evidentemente nada a opor. Sr. Dr. Raul e a Dra. Ana Barriga farão o que puderem para lhe poderem assisti-lo nessa sua iniciativa. Muito bem. Srs. Deputados, muito obrigado a todos. Então cá estaremos no dia 28. Então, bons trabalhos. Como é que é? É 7. 7. 7.